tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 197, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 197, eu estou aqui, eu já vou, desculpa aí repetir o bordãozinho, né, mas com o meu, seu, nosso trio favorito. Vamos a eles, então. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Estalo aqui de um dia ensolaradíssimo em São Paulo, depois de uma semana que, pelo amor de Deus, a gente estava quase derretendo.
Exato, né? Meu Deus do céu, nem me fala desse calor, tá complicado aqui. Eu moro num lugar tão fresquinho que eu não tenho nem ar-condicionado aqui, mas os últimos dias eu tô tendo que ligar o ventilador porque a coisa tá feia mesmo. E aí, Renata, nossa correspondente internacional direta da Califórnia, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês?
E também ele, o homem da crítica ácida, mas desapaixonada, o grande Vitor Cândido. Fala, Vitor. Tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
Vamos, então, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, ia ter renda Brasil, depois não vai ter, não pode mais falar disso aí no meu governo, é Bolsa Família e ponto final. Conta para os nossos queridos ouvintes, na prática, o que é que significou a desistência do governo, por enquanto, né? Porque as coisas mudam o tempo todo nesse governo, em relação ao programa Renda Brasil.
Pois é, gente, mais uma cena da novela Brasil e seu fiscal, né? O que a gente teve agora, a última novidade, né? Foi a água no chope do Renda Brasil, né? Jogada pelo presidente Bolsonaro. Basicamente, o que aconteceu foi que havia uma expectativa, né, de que a PEC do Pacto Federativo, aquela que inclui os gatilhos, que eu já falei aqui em alguns podcasts, né, que são aqueles gatilhos que vão permitir, basicamente, né, uma flexibilização nos gastos, né, uma redução dos gastos primários aí para caber no teto, que estão previstos na PEC do teto, mas, enfim, são previstos, mas não dá para fazer, a redação foi um pouco infeliz. Enfim, a PEC do Pacto Federativo trata disso de alguns outros pontos, né, da desvinculação, desindexação, de algumas receitas para poder abrir mais espaço, né, para poder dar uma maior flexibilidade no orçamento do governo. Porém, havia uma expectativa de que a PEC do Pacto Federativo incluísse também detalhes do Renda Brasil, que é aquele programa que o governo quer fazer, basicamente é um Bolsa Família turbinado, né? Então, um Bolsa Família que atingiria mais pessoas e seria um valor maior. Porém, esse Bolsa Família turbinado, obviamente, tem um custo, né? A gente sabe aí que o custo do Bolsa Família em si é de por volta de 32 bilhões, né, de reais por ano, e que ele atinge 14 milhões de pessoas, né? Já o auxílio emergencial, no valor de 600 reais, ele custa aí, ele tem um custo de 50 bilhões por mês. Então, lógico, mas aí a gente tá falando o quê? Que é um valor muito, muito mais alto, né, de 600 reais, ao invés de, no máximo aí, a média do Bolsa Família de 190 reais, né? E a gente também tem um programa que tá atingindo muito mais gente. Então, se discutia, né, no âmago ali do governo, de você ter um programa que ele acabasse, aqueles invisíveis, né, que o governo acabou identificando, principalmente os trabalhadores informais, mas que não são, eles estão em situação de vulnerabilidade, no sentido de que se eles perdem esse emprego informal, eles não têm nada, né, eles não têm nenhum amparo, principalmente porque, além do Bolsa Família, né, todos os outros programas, né, maior parte dos outros programas sociais de transferência de renda do governo, eles são para trabalhadores formais, então esses trabalhadores trabalhadores informais ali, os invisíveis, eles acabam não sendo acoplados por nenhum desses programas. Então havia a expectativa aí do governo de fazer um novo programa, dar um nome, né, ainda ganhar o bônus político, né, dar ali o nome de Renda Brasil, seria o programa do governo Bolsonaro, etc. Porém, não tem espaço no orçamento, como a gente já comentou algumas vezes aqui. Então a ideia era usar o Pacto Federativo para realocar um pouco de dinheiro. Então a ideia era, bom, estava sendo circulada uma ideia que parecia ter até apoio do próprio Rodrigo Maia, que escreveu um editorial nessa semana no jornal Estadão, etc., de que o que poderia ser feito? As aposentadorias e pensões seriam, e talvez o mínimo, potencialmente o mínimo também, seriam congelados por 2 anos, tá? Eles não sofreriam aí ajustes pelo INPC, que é o índice de inflação que mede aí da população de 1 a 5, que recebe 1 a 5 salários mínimos, né? De famílias com 1 a 5 salários mínimos. Então, não seria reajustado e você teria um congelamento. Com esse congelamento, dado que o teto de gastos ele tem como base a inflação, você daria um espaço permanente, né, no orçamento. Por quê? Apesar da medida ser temporária. Porque uma vez que você não ia reajustar por 2 anos, você criaria esse espaço no teto. E você criaria um espaço permanente que, enfim, que ao passar dos anos, ele poderia... A ideia seria o governo ir ajustando também outros lados aí para o Renda Brasil ir continuar cabendo no orçamento nos próximos anos. A questão foi, tava tudo pronto, tudo resolvido, parecia estar bem redondinho, o Rodrigo Maia tinha falado que era uma boa ideia, o pessoal lá do Ministério da Economia estava preparado para propor, e isso ia vir na PEC do Pacto Federativo, que ia ser proposta ali pelo relator, né, o Márcio Bittar, o senador. Porém, quando isso chegou no presidente Bolsonaro, ele jogou água no chope e falou, é o seguinte, minha gente, por aqui não passa, eu não vou tirar, repetiu a mesma frase que tinha dito quando a ideia era a eliminação do programa de abono salarial, e ele falou assim, eu não vou tirar do pobre, nem do velhinho para dar pro paupérrimo, né? Então, jogou água no chope, miou com a ideia ali da Secretaria Especial de Fazenda, né? E acabou que disse que não se fala mais em Renda Brasil no governo dele, que agora, de agora em diante, é só Bolsa Família. É lógico que, do ponto de vista fiscal, isso foi uma notícia boa, né? Porque, afinal de contas, não tem orçamento, então não vai ter programa. Então, assim, a uma primeira vista, não parece uma notícia ruim. O problema, né? O grande risco disso tudo é o risco político de enfraquecimento, né, da equipe econômica, principalmente porque se estava ventilando, né, o próprio secretário especial de Fazenda, o Valderi Rodrigues, ele estava falando sobre isso abertamente, etc., já se estava tratando como um plano do governo, né? Porém, com isso, você dá uma desautorizada, né? Então, o Bolsonaro falou de cartão vermelho, falou que ninguém da equipe dele vai falar mais disso, e aí, enfim, depois o Paulo Guedes e o mercado reagiu bem negativamente, né, com essa fricção entre Guedes e Bolsonaro. Aí o que acontece é que o Paulo Guedes disse que não era direcionado a ele, acabou convencendo o Valderi, parece que rolaram boatos aí que ele poderia querer sair depois dessa desautorização, mas parece que por hora ninguém sai. É lógico, um enfraquecimento, uma saída de mais um técnico do Ministério da Economia teria um impacto negativo, principalmente se fosse aí sob esse contexto, né, que é um contexto bem mais grave, né, do que um contexto mais geral, né, no qual saiu aí os secretários de desestatização e também o de desburocratização, que já foi ruim, né, seria um secretário bem importante que lida com essa questão de orçamento, né? Então seria uma sinalização bem negativa. Mas a questão é que o embrólio continua e o grande risco agora é que o Congresso tome para si essa discussão de ou criar um novo programa sem orçamento ou querer estender, né? Querer, na verdade, tornar permanente, né, o auxílio emergencial de R$300 ou até alguns já falam em estender, como não vai haver Renda Brasil, em na verdade, não aprovar a proposta do governo de auxílio de R$300 até o final do ano e sim R$600. Então tem toda uma discussão e todo esse risco disso acontecer pelas mãos do Congresso e acabar saindo muito pior a emenda do que o soneto, né? Então o Bolsonaro se colocou ali, não vou fazer nada que passe o orçamento, mas ao mesmo tempo deixou ali aquele fantasminha, né? Que, não vou fazer nada, mas pode ser que alguma coisa aconteça e a gente nunca se sabe como ele vai se colocar. Trazendo aqui alguns valores, mas é lógico, isso tudo é muito, né? O governo não falou quantas pessoas ele quer atingir, o valor da proposta, não falou nada disso, né? Até então, mas pelas primeiras propostas, né? Pegando a menos ambiciosa aqui, que era uma proposta de ser o valor de R$247, né, mensais, para 20 milhões de pessoas. Então, aumentar de 14 para 20 milhões de pessoas. O custo disso seria de mais ou menos 60 bilhões, né, por ano. Lembrando aí que o efetivo gasto com o Bolsa Família no ano de 2019 foi 33 bilhões. Então, haveria uma diferença aí entre esses 60 bi menos os 33, que se a gente fizer uma conta de padaria aqui, seria 27 bi sobrando. Então, o governo ainda está em busca brusca, né? Isso considerando que é esse valor de 247, podia ser um valor menor, etc. Se a gente falar aí de um valor de 200, esse número cai para 48 bilhões, mas enfim, ainda faltaria um 15, então ainda precisaria de bastante para cobrir essa diferença, né? Então, o conundrum continua, né? A dúvida continua, e agora é aguardar, como sempre, as cenas dos próximos capítulos.
Importante lembrar que nós temos um outro episódio anterior aí, querido ouvinte, você pode buscar, a respeito do Renda Brasil. Inclusive, tá Renda Brasil até no título do episódio. E a parte que eu queria deixar para reflexão de todos é a seguinte: o Estado brasileiro caminha, em termos de custo, numa velocidade tão grande que segurar aposentadorias durante 2 anos geraria um espaço praticamente eterno, vamos dizer assim, no orçamento, para que a gente colocasse um programa que, no frigir dos ovos, é uma vez e meia, talvez 2 vezes, o que é o Bolsa Família hoje. Para vocês verem como, de fato, a gente precisa de uma bela reforma administrativa e observar com bastante carinho aí o caminho dos gastos do Estado. Porque não é muito concebível que a gente entre num ano praticamente pensando só o que a gente vai cortar, porque a receita não está sendo suficiente. Lembrando que, isso é muito salutar de ser lembrado, que o nosso problema fiscal não é recente. 2020 é o 7º ano seguido em déficit fiscal, mesmo antes de pandemia, antes de coronavírus, de tudo, e também que o nosso orçamento é quase 94% engessado. E por engessado eu quero dizer, se a receita subir, o gasto vai subir, porque já está comprometido, vamos dizer assim. Então, em suma, precisamos olhar o fiscal. Mas se a gente for tirar alguma lição deste episódio do Renda Brasil, é que provavelmente, digo de novo, com toda a cautela do mundo, provavelmente, por enquanto, Bolsonaro finalmente entendeu que o cobertor orçamentário é curto. Isso é uma boa notícia. Vamos acompanhar como é que serão os próximos capítulos dessa novela do fiscal. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz para os nossos queridos ouvintes o Boletim Internacional, que neste ano de 2020, como você que já nos acompanha aqui há um bom tempo já sabe, é dominado pelas notícias a respeito do coronavírus, também conhecido como Corona News.
Nessa semana aí que a gente deve estar atingindo até quando esse, infelizmente, até quando esse podcast foi publicado, a marca de 1 milhão de mortos de Covid. E nesse ano, né? Considerando alguns que morreram também em 2019. E mais de 30 milhões de contaminados. E fora isso, a gente tem uma série aí de consequências, né? Que a gente precisa discutir um pouco sobre o Covid. Por exemplo, a gente teve uma declaração do Bill Gates, da Melinda, né? Da fundação deles, que a gente tá tendo, por exemplo, nesse ano, a menor cobertura vacinal da história. Porque muita gente tá com medo, tá em casa, não tá procurando serviço de saúde e tal. Os pais estão preocupados e tal. Não estão levando as crianças para vacinar contra vacinas que a gente já tem, outras doenças e várias outras coisas, né? Vários exames estão sendo postergados, pessoas que faziam aí um check-up anual ou estavam fazendo um screening contra vários tipos de câncer. Então, a gente pode, infelizmente, ver aí alguma piora na questão de saúde global por causa desses atrasos nos tratamentos das doenças crônicas por conta do Covid e também uma diminuição na taxa geral de vacinação por causa disso. Da parte econômica, que eu acho que é o que mais interessa para vocês sempre, né? A gente também teve vários impactos, então um dos principais chegou agora a 7% da população mundial vivendo no que os economistas chamam de extrema pobreza. Então diminuiu, né? Tantas faixas de pobreza, de extrema pobreza no mundo aumentaram por conta da questão da pandemia, que, né, diminuiu o crescimento econômico dos países, esfriou a economia, causou recessão e aí aumenta a pobreza de uma maneira geral. E ainda assim falando, né, em termos de Covid, a gente está começando a ver vários casos de Covid crônico, né, de pacientes que tiveram a doença, mas continuam tendo efeitos aí mais prolongados, especialmente efeitos neurológicos, que é o que preocupa mais. Então, quando o governo, por exemplo, comemora, não sei, temos tantos milhões de recuperados, isso também é preocupante, porque é um vírus novo e a gente ainda não sabe que tipo de efeito de longo prazo esse tipo de vírus pode causar. Lembrando que outros vírus, vírus, por exemplo, um vírus bem como o vírus da herpes, né? É um vírus que causa ali feridinhas na boca e tudo mais, mas se ele fica no corpo, né? Ele fica no corpo latente, lá adormecido por bastante tempo e ele pode causar outros problemas no futuro, voltar. A gente tem o HPV que pode causar câncer de colo de útero, o próprio HIV, né? Que é o vírus da AIDS. Na fase aguda, ele dá uma gripe forte, né? Uma síndrome, uma gripe forte, mas a síndrome de imunodeficiência que causa ali a AIDS demora 10 anos para acontecer. Então, a gente precisa estar preocupado com relação ao COVID. Eu não acredito que esse tipo de coisa aconteça, mas a gente não tem certeza. Então, a gente precisa também estar preocupado com os efeitos potenciais de longo prazo desse vírus. E essa semana, a gente teve uma notícia preocupante com relação a isso, porque foi provado que o vírus, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica e pode chegar no cérebro. Então, como vocês devem imaginar, o corpo humano, né, o órgão mais nobre, digamos, do nosso corpo é o cérebro. Então, a gente tem uma barreira que impede toxinas, até medicamentos, ultrapassar essa barreira e chegar no cérebro. Por isso que, por exemplo, remédios que devem agir no sistema nervoso central tem que ter uma característica específica, porque o nosso corpo aí tenta isolar o nosso cérebro de tudo, inclusive de remédios. Então, saber que o COVID é um vírus que consegue ultrapassar essa barreira, né? Teve um estudo que provou isso, né? De pacientes recuperados de COVID que tem ainda o vírus no sistema nervoso central, é uma questão preocupante. Então, é mais um motivo aí para quem não tem anticorpos, para quem não teve contato com o vírus, continuar se cuidando, porque por mais que a gente acredite que provavelmente é um vírus aí, como a maioria dos vírus, né? Tem uma doença aguda e depois a pessoa se recupera sem sequelas e vai viver a vida normalmente, como acontece com a maioria das doenças. Vamos pensar sarampo, resfriado, gripe, tudo mais, pneumonia. A gente precisa também ter cuidado com esses vírus novos, porque a gente não sabe o que vai acontecer no longo prazo. Falando de vacina, a gente tem hoje mais de 35 vacinas que estão sendo aí testadas, pelo menos 4 que já estão na fase 3. A gente tem aí um histórico de vacinas que cerca de 80% das vacinas que estão na fase 3 acabam sendo aprovadas. Então, há uma perspectiva aí, eu tô bastante otimista com relação a vacinas, mas a gente precisa ainda continuar se cuidando por causa da questão do tempo, né? As vacinas devem sair, mas a gente não tem ainda exatamente o prazo, quando isso vai acontecer. Então, até lá, é bom todo mundo continuar se cuidando o máximo possível. Mudando aí um pouco de assunto e falando um pouco aí da questão política dos Estados Unidos, que também, claro, tem a ver com o Covid-19, né? Porque a gente tem eleições presidenciais num ano de pandemia, como vocês sabem. O presidente Donald Trump tá tentando reeleição agora em novembro. E o que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos aí é uma campanha, tá bem complicado como é que vai ser o processo de eleição durante a pandemia, né? Quanto que a gente vai ter de mesários, quanto por cento das pessoas que vão votar pelo correio. Aqui nos Estados Unidos tem essa possibilidade, né, de você mandar seu voto pelo correio. E aí tem toda uma disputa. Então, por exemplo, na Carolina do Norte, 2% dos votos que foram enviados pelo correio já foram rejeitados por causa de diferença de assinatura. Então, é sempre essa briga, né? Em outro estado, no Ohio, que é um estado aí bem, bastante controlado pelos republicanos, o governador proibiu do correio pagar pelo selo dos votos. Quer dizer, a pessoa que quiser votar pelo correio vai ter que bancar o voto, né? Não vai ser aquele envelope pré-pago, digamos assim, para você votar como normalmente acontece. Então, tem uma série dessas pequenas disputas regionais que, no final das contas, podem fazer diferença na eleição geral, que tende a ser uma eleição bastante disputada, como foi a eleição, né, da Hillary e do Trump, que a Hillary acabou ganhando no voto popular e o Trump ganhou no colégio eleitoral. Então, foi uma eleição disputada, a eleição de 2016 e agora em 2020. Isso deve se repetir. Então, o problema aí é o que vai acontecer nessas disputas de narrativa e disputas jurídicas que podem ter a respeito do resultado das eleições e que podem, talvez, aí colocar em xeque um pouco a confiança do próprio sistema democrático americano. Então, isso é bastante preocupante, eu acredito. Então, a gente vai ficar de olho sobre isso para vocês também.
Renata, nunca é demais a gente relembrar que, por se tratar de uma doença nova e que estamos ainda descobrindo quais serão os efeitos, e um outro fato importantíssimo, né, o longo prazo dessa doença são o quê? 6 meses, 8 meses, 9 meses? Então, tem muito pouca coisa que a gente ainda sabe, apesar da ciência estar debruçada mundialmente e com muitos bilhões de dólares em cima da questão. Então, caríssimos que estão nos ouvindo, continuem se cuidando. Digo mais uma vez, como eu disse no episódio passado, isso significa que você não pode ver ninguém, você não pode ver seus amigos, não pode ver seus familiares? Você até pode, mas seja razoável. saudável, entendeu? A pandemia continua aí, a doença continua aí, apesar de vez em quando a gente vê, né, por aí sendo dito, ah, mas ninguém mais está levando a sério a pandemia, o que não faz com que ela deixe de existir. Então, nessa altura do campeonato, se você ir a uma aglomeração, você está 150% ciente de que você está colocando sua vida em risco, apesar da taxa de transmissão, segundo o Imperial College, estar a menor desde abril aqui no Brasil. Não vacilem, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, e como a Renata bem disse, temos até a divulgação desse episódio mais ou menos umas 30 milhões de pessoas contaminadas, que a gente tem registro, né? Importantíssimo lembrar disso. E a respeito das eleições nos Estados Unidos, bem, tem vacina aí que o Trump tá tentando dar uma acelerada para sair antes da eleição. Trump também disse recentemente em algum lugar, inclusive foi desmentido por alguns veículos de imprensa dos Estados Unidos, que quem votasse por correio tinha que ir lá na urna depositar o voto também para ter certeza que tinha votado. Então, assim, ó, as eleições dos Estados Unidos nesse ano, que tá demorando 200 anos para passar, estão logo ali. Fiquem tranquilos que a gente vai ter muita novidade, vai passar muita água embaixo dessa disputada eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, tivemos aqui nessa quarta-feira o famoso Funko Pop. Eu vi o pessoal do Faria Lima Elevator falando isso daí, eu achei muito bom, né? Porque como batem os dias, né? O Funk lá nos Estados Unidos, definição da Fed Funds, e o Copom aqui no Brasil, definindo a Selic meta. Conta pra gente o que é que tá acontecendo, quais mensagens foram passadas, o que é que a gente pode esperar das decisões da taxa de juros dos Estados Unidos e da taxa de juros básica brasileira.
Prazer estar aqui de novo com vocês nessa super quarta aí de decisões de política monetária. Vamos começar lá por cima, nos Estados Unidos. Vamos começar pelo FONC. Anunciou, manteve a taxa ali, o intervalo da Fed Funds entre 0 e 0,25, super esperado. Mas essa foi uma reunião interessante, porque a cada duas reuniões o Fed libera o sumário de projeções, né? Nada mais é o que os diretores do FONC acreditam, né, que vai, para onde vai a economia, né, no sentido amplo da economia como um todo, né? Tem projeções de emprego, crescimento e inflação nos próximos três anos, tá? Bom, o que é interessante, vamos lembrar que o Fed há pouco tempo atrás, no encontro de Jackson Hole, que é uma espécie de hotel fazenda com grife para americano, eles tomaram a decisão de mudar o sistema de meta de inflação para o sistema de meta de inflação com uma média, né? Ou seja, a inflação no dado período, na média, ela tem que ser 2. Então, em alguns momentos o juro vai ser muito baixo, a inflação vai estar acima de 2, em outros momentos o juro vai estar um pouco mais alto, de forma que a inflação fique abaixo de 2 para compensar o período que ela andou acima. O que é muito interessante é que o Fed, nas projeções de hoje, mesmo com o novo modelo de Average Inflation Target, a inflação não chega a 2%. Então, está dizendo o seguinte, até 2023, mesmo com juro zero, a inflação não chega a 2%. Tá? Então, o Fed vai manter o juro aí baixo por muito tempo. Vindo aqui para o Brasil, teve Copom, a decisão saiu agora há pouco, comunicado bem interessante, bem em linha com o que era esperado. O Banco Central abordou basicamente, né, o cenário de risco, disse que a economia de fato está voltando numa velocidade melhor do que o esperado, né? Também disse que a inflação, essa inflação de alimentos que a gente está vendo é um choque temporário, ele deve se dissipar, não deve mudar aí a visão do Banco Central. O Banco Central salientou que as medidas subjacentes de inflação estão super comportadas, né, abaixo aí da meta no horizonte relevante de política monetária. Leias 20, 21 e 22, né? Bom, também deixou claro que usou a expressão forward guidance no último parágrafo, falou que o juro é baixo até 22, né? Deixou muito claro, a não ser que tenha algum problema. E leia-se nesse problema o fiscal, né? O fiscal é quem vai mandar aí na dinâmica de juros. Se o fiscal continuar piorando, se o governo perder a âncora fiscal, se o governo parar com as reformas, né, o prêmio de risco vai subir, o Banco Central vai ser obrigado a subir a taxa de juros, né? Inclusive, a gente tem tem visto alguns problemas no leilão de LFTs, tá? É, que são títulos super líquidos, curtos, têm saído com prêmio. O que quer dizer? Quer dizer que o governo está tendo dificuldade de financiar até nos instrumentos mais simples, né? Não é que o mercado não está comprando, mas o mercado está pedindo um prêmio acima do que está a curva de juros, tá? Então está pressionando aí, o governo já está sentindo a pressão. O Banco Central disse, né, resumindo, inflação não nos preocupa, a atividade está vindo melhor, mas ele também acha que com os estímulos da economia diminuindo, né, leia-se o auxílio emergencial indo para R$300, um possível fim do auxílio emergencial, mesmo que crie um Renda Brasil, né, não são todas as pessoas que são elegíveis hoje ao auxílio emergencial serão elegíveis ao Bolsa Família. Como a gente já comentou outras vezes aqui, o desemprego é muito maior do que a taxa do IBGE, pelo fato que a força de trabalho, ou seja, pessoas procurando emprego, diminuiu muito, né? Então, tudo isso deve, né, desaquecer a economia mais para o final do ano e dar tranquilidade para o Banco Central trabalhar com esse juro a 2% do ponto de vista de atividade econômica, tá? É, o fiscal, de fato, é o importante, é o que a gente tem que monitorar aí.
É, pessoal, em suma, o que é complicado é o seguinte, lá fora, e no caso estamos aqui falando mais dos Estados Unidos, mas é uma situação generalizada, nós temos uma situação em que foi injetada uma liquidez mastodôntica na economia, evitando que o sistema financeiro colapsasse, que isso tivesse muitos efeitos adversos, né, para além da própria paralisação gerada pelo coronavírus, normalmente não, né, que já era esperada quando a doença começou a se espalhar de maneira mais vigorosa, mas apesar daqui no Brasil nós temos enfim reagido a uma crise como em uma crise deve acontecer, que é fazer medidas de injeção de crédito na economia e tudo mais, né? Agir de maneira contracíclica para dar uma segurada, é sempre importante lembrar que o intervalo fiscal do Brasil, ele já é muito comprometido. Já falamos aqui no primeiro assunto, que foi o assunto da Raquel, a respeito do nosso fiscal prejudicado, e não é insistência, não é, putz, que chatice, pô, toda semana vai ser falado isso, é porque é um problema que é grave, é urgente, ele tá aí na mesa faz muito tempo, então não temos tempo para perder. E se a gente quiser uma taxa de juros mais baixa, que, segundo o que o Vitor acabou de falar aqui e também já falou em outros episódios, é algo que é razoavelmente sustentado pelos fundamentos econômicos atuais, pela parte produtiva e pela parte de demanda, o que a gente tem que ficar de olho de maneira bastante séria para a gente não voltar para aquela situação anterior, uma crise, o que a gente faz? A gente aumenta a Selic porque a inflação vai disparar. Para a gente não voltar para uma situação como essa, a gente precisa olhar com carinho fiscal. E digo mais uma vez, para que fique na cabeça de vocês, olha só a velocidade que o gasto do Estado brasileiro anda. Se a gente segurar, não estamos falando em deixar de ter ou cortar, se a gente segurar o avanço do gasto do Estado brasileiro, a gente deixa um espaço no orçamento. Isso é surreal, é algo que a gente não tem que perder de vista. Provavelmente uma reforma administrativa vai mesmo focar mais nas pessoas que ainda não entraram nos próximos, vamos verificar aí que os efeitos vão ser para 10, para 20 anos, como teve um estudo do IPEA que foi aí recentemente divulgado. Mas qualquer que seja o caso, a gente precisa agir urgentemente agora, porque o orçamento público está cada vez mais apertado e essa é uma situação que fechar os olhos e fingir que não existe vai ser cair numa arapuca muito em breve. Arapuca essa que já está sendo avisada há quase, sei lá, 20 anos. Enfim, desculpem aqui a pequena reflexão. Vamos caminhando então para o final do episódio 197 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação neste episódio e te esperamos aí na semana que vem, com previsão do tempo e tudo.
É isso, gente. E eu falo com vocês no próximo episódio de Um Dia Quente no Meio de Setembro.
Valeu também, Renata, por falar em previsão. Uma coisa que eu prevejo aí, e tomara que isso realmente aconteça, prevejo cada vez mais eleições nos Estados Unidos na pauta e cada vez menos coronavírus. Vamos ver se eu vou acertar? Você só vai descobrir se você continuar ouvindo os episódios desse podcast. Muito obrigado, Renata. Até semana que vem.
Bom final de semana para todos. Um beijo, Caio. Um beijo, ouvintes, e até semana que vem.
E novamente, Vitor, muito obrigado por mais uma análise interessante com alguns outros pontos bacanas aí para o pessoal pensar a respeito da economia, não só brasileira no dia de hoje, como também a economia dos Estados Unidos. É isso aí, meu querido. Até semana que vem.
Um abraço e até semana que vem.
E é dessa maneira, então, que vamos encerrando o episódio de número 197. Repito o aviso, siga-nos em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Nós estamos em todos os lugares. Você consegue ter acesso a outros conteúdos que a gente faz se você estiver ligado em todas as nossas redes sociais. E também, como já dito no assunto da Renata, vou reforçar aqui o call. Continuem se cuidando, se forem encontrar amigos e familiares e tudo mais, tomem cuidado, como diria Jorge Benjor na clássica música Engenho de Dentro, dinheiro no bolso, canjo de galinha, não faz mal a ninguém. É isso, pessoal, sigam a sabedoria do grande Jorge. Valeu, galerinha, até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.